visita aqui à delegacia teve dois motivos. Primeiro, o lançamento do curso de programa de treinamento e desenvolvimento da Academia de Polícia Civil, onde nós vamos tratar de temas voltados para a capacitação dos nossos servidores policiais civis, e o outro também ter essa escuta, chegar mais próximo dos nossos policiais, perceber com eles quais são as demandas, as necessidades e colocar para eles quais são os novos planejamentos da gestão.
E para a senhora doutora, como é que está sendo a avaliação praticamente há 4 meses, né, como delegada geral da Bahia?
Para mim é uma honra muito grande poder estar à frente de uma instituição tão importante e relevante para a sociedade como a Polícia Civil do Estado da Bahia, sendo a primeira mulher a ocupar esse cargo nos 212 anos da nossa instituição. Então tem muito trabalho a ser feito, a nossa equipe é uma equipe motivada, a Polícia Civil esteve presente durante todo esse período de pandemia, mesmo com todos os percalços, a instituição não parou, os nossos servidores estavam sempre presentes nas unidades, as operações continuaram a ser realizadas, e isso demonstra todo o empenho da Polícia Civil na defesa da sociedade baiana.
Uma função que a senhora conhece de perto, até que a senhora também já foi delegada adjunta geral, né?
Isso, antes de ser delegada geral, eu fui delegada geral adjunta, fui corregedora-chefe da polícia, fui diretora do departamento, então eu conheço bastante da estrutura da Polícia Civil, é a minha casa, eu me orgulho de estar aqui, amo o que eu faço, estou na Polícia Civil há 25 anos e posso dizer sem sombra de dúvida que é uma instituição formada por homens e mulheres abnegados que se dedicam todo dia na construção de uma sociedade melhor e mais justa.
Além desse curso, doutora, está trazendo mais alguma novidade para a Feira de Santana?
A ideia é que a gente possa também visitar aqui as unidades e estamos nos empenhando ao máximo para conseguir a licitação do Complexo João Massa, para que isso saia até o final do ano, para que a gente possa fazer uma reforma, proporcionando um local com maior tranquilidade, com maior qualidade, para a sociedade que nos procura e também para os nossos servidores policiais civis.
O que está pegando, doutora, para essa reforma, né, do Complexo Investigador Bandeiras, já que é muito cobrado, né, pela imprensa e pela população feirense?
É verdade, mas nós temos também que ter consciência de que estamos passando por momentos difíceis. Então, desde o ano passado para cá, os recursos eles estão sendo direcionados para aquilo que mais importa neste momento, que é salvar vidas. Então, todos nós entendemos que o foco tem que ser, sim, na prevenção e no combate à Covid-19, e por isso a gente continua pedindo a todos os servidores e à população em geral que continuem a usar máscaras, observem o distanciamento social, lavem bem as mãos, utilizem o álcool. Então, independente de todos esses cuidados, nós sabemos que o empenho do governador do estado, nesse momento, está em adquirir e possibilitar não só as vacinas para que chegue à população de modo geral, mas também para oficiar leitos de UTI para atendimento. Então, em razão disso, a gente entende que o Estado está direcionando os recursos, mas o governador já está ciente das necessidades da Polícia Civil e já sinalizou de modo positivo nessa possibilidade de licitação para esse complexo.
Doutora Luísa Brito, como é que a senhora observa também o desejo de voltar aquele posto, né, policial que tinha, né, da Polícia Civil no Hospital Clériston Andrade, né, que era uma ferramenta muito importante para acolher as informações para o combate ao crime?
A presença de policiais nos postos dos hospitais é fundamental para a Polícia Civil, porque a gente consegue fazer monitoramento dos indivíduos que entram, são vítimas de baleados, ou aquelas vítimas de tentativa de homicídio ou de lesões corporais. Isso agiliza o processo de investigação, já colhendo em loco as informações, não só do que aconteceu com a própria vítima ou com os parentes, pedindo guias periciais, enfim. Isso depende só de um recurso de um upgrade de investimento em pessoal, e isso está dentro do nosso planejamento também. O governador está estudando a possibilidade de convocar os outros policiais civis que foram formados nessa última turma da CADEPOL, e entendemos que com a chegada de novos servidores a gente consegue reabilitar a possibilidade da existência desse posto.
Como é que a senhora vem acompanhando, infelizmente, essa violência, né, que cresceu muito em Feira de Santana em relação aos homicídios nesse mês de abril, que já são 40 homicídios?
Esse dado, a gente tem observado que em todo o Brasil os homicídios eles têm crescido, né? A gente sabe que a questão da segurança pública ela não se trata só de uma questão de polícia. Tem outros componentes que envolvem educacional, emocional e a própria questão financeira também. Nós sabemos de muitas pessoas que perderam o emprego, estão passando por necessidades. Tivemos também outro dado de realidade. Muitos indivíduos que estavam presos em regime fechado e que retornaram, né, para seus lares em razão de regime semiaberto, através de monitoramento eletrônico. E isso tem gerado uma movimentação maior na questão dos homicídios, que em grande maioria, quase 90%, são diretamente ligados ao tráfico de drogas. Mas a polícia, ela continua se empenhando, desenvolvendo suas atividades. Aqui em Feira de Santana, com relação ao ano passado, nesse mesmo período, nós tivemos um decréscimo de quase 7%, mas mesmo assim, a gente continua fazendo as diligências, fazendo as investigações, incentivando as operações policiais para que a gente possa identificar esses indivíduos e tirar eles de circulação.
Doutora Luísa Brito, hoje então a grande dor de cabeça da segurança pública em relação ao tráfico de drogas que gera toda essa violência?
Infelizmente, o tráfico de drogas ele é uma realidade e ele tem vários componentes, né? A gente tem visto aumentar a apreensão de armas que tem entrado de modo ilegal no nosso estado. A gente sabe que isso vai fomentar, inclusive, grupos criminosos que estão no interior do estado, e a Polícia Rodoviária Federal, juntamente com a Polícia Militar e a própria Polícia Civil, tem intensificado o combate na apreensão desses armamentos, mas o combate ao tráfico de drogas e às organizações criminosas é uma das prioridades da Polícia Civil nesse momento.
É preciso também endurecer as leis, né, que a gente observa na polícia, faz um trabalho, prende um elemento, né, coloca à disposição da justiça, vai para o presídio, mas em pouco tempo a gente vê aquele elemento de volta às ruas, tocando terror, matando e traficando.
Aí a gente precisa chamar, e a proposta do Pacto pela Vida ele traz isso, que é o empenho não só do Judiciário, do Ministério Público, nessa responsabilidade como um todo. Óbvio que os juízes vão cumprir a legislação. A gente também tem buscado retornar ao regime diferenciado, o RDD, onde os presos fiquem sem comunicação mais direta com o mundo externo, evitando que, assim, de dentro do presídio, eles possam comandar ainda ataques ou ações delituosas do lado de fora. Isso é uma batalha, mas nós contamos aí com a participação dos judiciários do Ministério Público, porque nós entendemos que fazer o segurança pública é uma responsabilidade de todas as instituições de defesa social. Então, todos nós temos que estar comprometidos e trabalhando em prol de um objetivo único, que é manter esses indivíduos segregados da nossa sociedade.
Doutora Luísa Brito, delegada-geral da Bahia, quero agradecer a senhora pela atenção, pelo carinho com a equipe da Rádio Subaia AM.
Eu que agradeço, para mim é sempre um prazer falar um pouco mais dessa instituição tão importante e essencial à justiça, que é a Polícia Civil do Estado da Bahia.